quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia! Mais um programa Minha História, mais um podcast aqui na sua FM 102,7, nossa rádio Ceará, uma sintonia de paz. Obrigado pela sintonia, você ligado conosco em casa, no seu trabalho, tá viajando, tá com a gente através do site da Rádio Ceará, através do aplicativo. É uma alegria estar contigo. Eu sou João Lucas Barroso e a Joelma novamente conosco aqui no Minha História.
É, tô por aqui, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, pra você que vai assistir no podcast. É sempre um prazer estar aqui, né, e conhecendo um testemunho de uma pessoa alcançada pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. E hoje nós temos uma mãe, né, já que estamos aí comemorando o Dia das Mães, temos uma mãe maravilhosa, super mãe, que está com a gente. Obrigada por atender o nosso convite. Falo de Crislane Gossen. Bom dia!
Bom dia todo mundo, bom dia os ouvintes da Rádio Ceará.
Seja muito bem-vinda, Crislane, é uma alegria recebê-la aqui no nosso Minha História. Vamos saber como Deus alcançou para o seu reino através de Jesus. Eu queria que neste primeiro momento você se apresentasse, falasse um pouco da sua família. Quem é a Crislane Gossen? Fique à vontade e obrigado por participar.
Pois é, sou a Crislane, eu sou casada com o Lucas, ele é um dos filhos do Ivan e da Mary, pastor Ivan e Mary, né, que são missionários há anos aqui no Ceará. Então, nós somos casados há 13 anos e temos 4 filhos. Nós recentemente nos mudamos para o Brasil e nós decidimos morar numa cidade chamada Graça, aqui do Ceará. Então, uma cidade do Ceará, Graça, que precisa conhecer da graça de Deus. Então, nós estamos morando lá já um ano. Passa bem rápido o tempo.
E a igreja que vocês estão congregando?
Então, nós estamos vindo para a igreja aqui do Mucambo, que é uma implantação de igreja. Então, a gente vem ajudar aqui com o pessoal. Então, nós estamos nos congregando com essa igreja que tem crescido pela graça de Deus nesses anos aqui em Mucambo.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Crislane, versículo muito conhecido da palavra de Deus, Efésios 2, são dois versículos, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A Crislane já falou aí sobre a graça de Deus, né? Ela foi alcançada por esta graça. Vamos conhecer, né, como essa moradora de graça, né, foi alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo.
Crislane, fala das suas origens, né? Onde você nasceu, cresceu?
Tá, eu nasci em Fortaleza, sou de Fortaleza. Cresci e me criei ali na casa com os meus avós. Minha mãe é mãe solteira, então eu gosto de dizer que eu sou um fruto da aventura da minha mãe, né? Na juventude dela. Então, cresci ali na casa com os meus avós, sendo criada com os meus avós e juntamente com a minha mãe. E mais uma tia e 4 tios. Então, era uma casa com 8 adultos e eu era a única criancinha lá da casa, né? Então, cresci com todos esses adultos lá. Tive uma infância muito boa. Sempre com aquela coisa assim, né? Tem todo mundo lá cuidando de você, mas também todo mundo disciplinando, né? Também recebia castigo de todo mundo ali, talvez de um tio e a minha tia. Acho que tem uns dois que realmente, assim, nunca me disciplinaram, assim. Então, foi assim que eu cresci num lar com bastante pessoas e com lá com influências cristãs. Eu tinha isso, minha avó, ela antigamente, ela foi chamada para trabalhar, para ser zeladora de uma igreja batista bem próximo à nossa casa. Então ela sempre estava lá limpando a igreja, mas ela mesma nunca tinha decidido entregar a vida dela a Cristo, mas estava sempre lá limpando, e nessas vezes que ela limpava, muitas vezes ela ficava para assistir o culto. Então, com isso, ela foi escutando as coisas e passando para os meus tios. Então, teve essa questão de influência cristã, porque um pouco do que a minha avó escutava indo lá visitar a igreja, limpar a igreja, ela passava para os meus tios. Eu até lembro que ela disse que o meu tio, quando ele era menorzinho, mais novo, ela ajudou ele a decorar um salmo. O salmo todo, um dos salmos, provavelmente curto, né? E ele falou lá na igreja, quando ele era pequenininho. Então, ela tinha isso, a minha avó. Então, mais tarde, na vida dos meus tios, eles acabaram, na juventude deles, se congregando nessa mesma igreja batista. Então, todos os meus tios iam, menos a minha avó e o meu avô. Minha mãe, todos eles iam. Então, eu tive essa influência cristã na minha vida ao crescer, né?
E você mesmo também ia na igreja?
E minha mãe me levava, os meus tios me levavam também. E aí aconteceu que um tempo todos eles saíram da igreja batista, uns foram para outras denominações. A minha mãe se desviou naquele tempo. Minha tia também não foi para nenhuma igreja. E daí eu fiquei naquela coisa, né? Não ia, também não ia. Os tios me levavam de vez em quando, mas ficou por isso aí mesmo, durante esse tempo.
Então era mais só visitando. Você chegou a realmente fazer conversão na infância ou não?
Não, não. Aconteceu que na minha infância ali eu ficava. Era mais assim a questão de brincadeira, de brincar mesmo com meus amigos. E é interessante também porque isso também faz parte da história de como eu cheguei a Cristo também. São os detalhes que eu louvo a Deus por isso. Na minha pré-adolescência para adolescência, na minha rua tinha um grupinho, né? O grupinho dos amigos. Aquela hora, 7 horas da noite, cada um saía da sua casa e se encontrava lá na calçada, né? Tempos muito bons das crianças se encontrar na calçada e brincar. Então era um grupo mais ou menos assim de 9, 10 amiguinhos que a gente sempre se encontrava. E na rua a gente brincava e né, de esconde-esconde, pega-pega, e a gente achava graça de coisa. E era um tempo muito bom. E nesse grupinho tinha uma amiga, que ainda continua sendo uma amiga muito, muito querida. A mãe dela se converteu naquele tempo. Ela estava indo para a igreja e se converteu. E por isso, ela ia mais a mãe dela, né? A mãe levava as minhas duas amigas. Então, eles começaram a ir e a gente percebeu que ela não ficava tanto, porque ela ia para a igreja e tudo. Então, ela vinha e falava das coisas. Então, por influência da minha amiga, eu comecei a ir para a igreja com ela e a mãe dela, né? Indo ali para a igreja, às vezes quando eu tinha vontade eu ia, quando eu ia, né, todo mundo junto. Então teve um dia que eu lembro que eu realmente comecei a gostar de ir para essa igreja, e era legal, a gente aprendia das coisas lá, tinha um tempo das crianças, muito bom. E eu lembro que um dia eu tava doente e não fui pra igreja nesse dia com a minha amiga. E aí ela voltou mais tarde do culto toda alegre, ela, Crislane, aceitei a Jesus. Aí eu disse, foi mesmo, ela foi. Eu tava lá, o pastor começou a falar e ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu levantei a mão, ele me chamou na frente. E aí a gente orou, aí eles me levaram numa salinha. E nessa salinha, um senhor lá me recebeu e disse, olha, tá tendo uma festa no céu, porque você deu o seu coração pra Jesus. Hoje à noite tá tendo uma festa no céu. Quando ela falou aquilo, eu achei assim uma coisa assim, nossa, nunca ouvi falar disso, né? Assim, eu acho que mais ou menos na minha idade, eu acho que era 9, 10 anos esse período aí. Eu achei isso aí sensacional. Aí foi que aconteceu no próximo domingo, né? Claro, eu tava lá, o pastor chamou, eu fui.
Você quis uma festa também, viu?
Pois é, né? Procurando pela festa. Fui lá, cheguei na frente, o pastor orou, aí me levaram pra salinha, né? Quando chegou lá na salinha, o senhor lá, por favor, me diga o seu nome e seu endereço. Eu disse meu nome, disse meu endereço, ele, tá bom, por aqui, por favor, pode passar. Então, passei, né, e eu como, eu fiquei, como criança, eu fiquei lá, tipo, cadê a festa que teve pra minha amiga? Não tem festa pra mim no céu, dos anjos, não tem? E eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionada. E pronto, aconteceu que as... Chegou assim na pré-adolescência, indo pra adolescência, as minhas amigas já não estavam mais indo, e consequência eu também não estava mais indo, né? Aquele grupinho. Então aquele grupinho começou a. Continuamos começando a brincar muito juntos. Mas aí tem um tio meu, que é assim, um tio de consideração. É, ele, quando eu era bem pequenininho, ele veio morar na nossa casa com a gente, que é o Xavier. Eu chamo ele de tio Xavier. Ele veio morar na casa com a gente, ele sempre foi muito legal comigo, muito, muito delicado, muito educado, e era um dos tios legais, né, que eu tinha. E ele foi a pessoa que mais investiu na minha vida espiritual, e eu dou glórias a Deus, porque, assim, talvez para ele acha que investiu pouco, mas as poucas coisas, até ser gentil, amoroso, fez toda a diferença também na minha vida. Então, ele percebendo que eu já não ia para a igreja, porque ele sempre estava assim, observando, ele sabia que eu estava indo para a igreja com amigo e tudo, e ele realmente de vez em quando me levava para a igreja onde ele estava se congregando, que era a Ebenezer, ali. Então, ele percebeu que eu não estava indo mais, ele disse, chegou para mim, ele, você não está indo para a igreja? Eu disse, não, não estou indo para a igreja não, mas você tem que ir para a igreja. Você tem que ir, eu vou levar agora, você vai ficar indo comigo para a igreja. E como eu tinha muito, por todo o amor que ele tinha por mim, eu criei um respeito muito grande por ele. Então, eu, tá bom, sem rebeldia, eu ia com ele. Indo para Ebenezer, na escola dominical, e também eu comecei a ir para o OANSE, que tinha lá na Ebenezer também, e as outras programações da Ebenezer. Então, eu fui gostando, fui aprendendo mais, escutando do Evangelho, aprendendo mais de Deus, mas era só aquilo mesmo, né? Então, eu acho que mais ou menos aí, nesse período, quando eu tinha 12 para 13 anos, escutando, todo acumulando a palavra de Deus no meu coração, decorando versículos, né? Coisa que a gente acha que não vai fazer efeito numa criança. Mas faz criança, adolescente decorando aqueles versículos constantemente. Teve um dia que tudo isso que eu aprendi de Deus, do Evangelho, dos versículos que eu estava decorando, fez sentido. Numa noite na minha vida. Uma vizinha botou do nada, já era hora de todo mundo dormir, mas né, sempre tem um vizinho que, né, acha que é hora de começar as festas, né, na casa dele. Então, tinha uma vizinha que ela também estava indo para a igreja, teve um período que ela estava indo para a igreja, e quando foi à noite ela botou um som bem alto, de uma música, de louvor. Ela botou esse som alto, E eu deitada ali na minha rede, comecei a prestar atenção, né? Nas músicas, já tava indo pra igreja, essas coisas todas, escutando lá a música. E a letra falava que a gente precisava do Senhor, precisa do Senhor. Assim como um pai precisa do filho, a terra seca, essas eram as palavras, né? Eu preciso. Então era repetidamente dizendo aquela declaração, eu preciso do Senhor, preciso do Senhor. Então aquelas palavras bateu tão forte no meu coração, que foi palavras que me convenceram mesmo através do Espírito Santo, agora que eu entendo, né? O trabalho do Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Então eu fui realmente levada, eu, sem ninguém me direcionar, assim, eu só saí da minha rede, coloquei meu joelho no chão e eu orei, pedindo a Deus que tudo que eu havia aprendido na escola dominical, né? Aprendido, eu pedi a Deus pela perdão pelos meus pecados. E como aquela música dizia, eu falei para ele: eu preciso de ti. Então, por favor, Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida. Eu quero andar com o Senhor. E eu não consigo explicar, mas eu senti ali a paz de Deus naquele momento e uma grande alegria que eu senti. Então, a partir dali, eu acho que realmente eu fui, sem dúvida, eu fui transformada mesmo. Foi um pequeno momento, mas que eu sei que foi uma transformação mesmo. Então, já naquele grupo de amigos ali, né, eu já tava ali mais, um pouco mais ausente, porque eu tava indo pra igreja e tudo, e também quando eu tinha oportunidade eu falava dos meus amigos a respeito de que eu tava indo pra igreja, eu convidava eles, e indo pra igreja uma vizinha minha falou assim: mas essa Crislane tá tão crente, né, daqui a pouco ela vai levar os amigos dela tudinho pra igreja e tudo. E glória a Deus por isso. Então realmente eu levei uma amiga e ela começou a ir para a igreja, e eu também convidei um amigo meu daquele grupo. Tem um amigo meu muito querido, que até hoje ele é um irmão para a minha vida toda. Então, na época que eu estava indo para a igreja, eu convidei ele para ir para a igreja comigo. Era um tempo de EBF, ele foi para a EBF, e eu nem esperava, porque ele era bem, assim, bem religioso. E ele recebeu a Cristo. Então aquilo dali me deu assim um fogo mais, né, para continuar assim, querer compartilhar do evangelho, convidar os meus amigos para vir para a igreja. E aquele tempo também foi um tempo que eu literalmente estava comendo a Bíblia. Tava lendo bastante da Bíblia, né? Tem aquele primeiro amor, aquelas primeiras chamas ali. Então foi isso assim, a amizade, o convívio e essa delicadeza, essa simpatia, esse amor que eu tinha desse meu tio Xavier, o investimento que ele fez na minha vida, tudo isso, né, ajudou o Senhor trabalhar no meu coração. Então foi isso como foi, eu cheguei até ao meu Salvador e Transformador, né?
Aí a sua idade, você lembra nesse tempo você tinha que idade?
Eu tinha uns 12. 12 para 13 anos.
Certo, então foi na adolescência, né?
Sim, na adolescência.
E Crislane, você tinha algum sonho, assim, algum projeto para sua vida após os estudos, uma carreira a seguir? Ou era algo que você entregava nas mãos de Deus e esperava no Senhor?
Sim, tinha planos, com certeza. Assim, no meu ensino médio, eu estava certa do que eu queria ter, do que eu queria fazer, né? Um pouco antes do ensino médio já, eu meio que já tinha a minha vida já planejada, né? Eu planejava de me formar em fisioterapia, abrir a minha clínica, né? Ter outras pessoas e... É um pouco engraçado, mas esses são os planos que eu tinha, dado até vergonha hoje em dia, né, de lembrar, mas eu tinha os planos de ter minha clínica, de ser essa doutora de fisioterapia e ter uma filha. Não tinha planos de ter o pai ou ser casada, mas eu queria ter uma filha, então esse era mais ou menos o que eu queria, né? E graças a Deus os meus planos foram frustrados.
Já ia perguntar, e foi assim?
Não.
Eu quero saber como Deus frustrou esses planos, né, para a glória dele, né?
Graças a Deus, que Deus é Deus. Então, eu continuei servindo ao Senhor, lá na Ebenezer. Depois que eu terminei os meus estudos, eu consegui um trabalho muito bom, trabalhando para um banco. E foi o meu primeiro emprego mesmo, assim, de carteira assinada. Então, tudo era bom. O ambiente, as pessoas, o salário. Então, assim, não era nem nada que eu esperava mesmo como meu primeiro emprego. Então, a minha vida era essa, assim, bem dedicada, servindo ao Senhor ali no trabalho, dando testemunho, porque aonde eu estava, eu via como o meu campo missionário. Então, ali no meu trabalho, eu tinha umas boas amizades, tive ótimas oportunidades de compartilhar o evangelho. Então, minha vida era praticamente do trabalho para ir para casa, da casa para a igreja, e essa era a minha rotina. Então, eu continuei lá na igreja servindo o Senhor. E aí teve um período, o pastor Ivan, meu sogro, né, como ele também é missionário, ele sempre passava um período lá conosco de 4 anos. E depois eles voltavam para os Estados Unidos para visitar as igrejas, né, que davam suporte financeiro para eles. Então, em uma dessas voltas que eles vieram, o Lucas, o meu esposo, ele já era assim, um jovenzinho, né? A gente já era, nós temos a mesma idade, então nós já, mesma idade ali. Então, foi um tempo bem legal, porque já maduros, assim, indo para a juventude, a gente começou a conversar e amigo de amizade, porque a gente praticamente cresceu naquela igreja juntos, né? O meu tio me levava, eu ainda era muito meninazinha, e eles estavam lá, mas eu sempre tinha esse negócio, assim, deles irem para os Estados Unidos e depois voltar. Então, dessa vez que eles voltou, a gente continuou com a nossa amizade, mas foi uma amizade meio diferente, né? A amizade, assim, começou a levar, assim, para um interesse maior, assim. Então, aconteceu que a gente orou um pelo outro, porque eu geralmente era assim, eu tinha umas ideias assim meio determinadas na minha cabeça, assim. Eu lembro que eu gostava de uma pessoa lá da igreja, tava toda iludida e tal, aquela coisa de adolescente, jovem, né? Adolescente. E aí, eu lá, triste, chateada, uma irmã da igreja veio falar comigo, ela me viu triste e ela chegou pra mim e perguntou mesmo. E ela conversando comigo, eu compartilhei com ela o que estava acontecendo. Aí ela disse assim: Crislane, por que que você não ora? Por que que você não ora por uma pessoa em vez de estar pensando em uma específica? Ora para que Deus mande para você. Afinal de contas, você é tão nova, mas você pode começar a orar por uma pessoa. E ela disse: olha, Crislane, eu passei a orar pelo meu esposo. E o meu esposo, ele foi o meu primeiro namorado. E foi com esse primeiro e único namorado que eu noivei e casei. Quando ela escutou aquilo, quando eu escutei aquilo, eu pensei: não, eu quero isso pra minha vida. Eu não quero ter vários namorados, eu quero ter um. E é com ele que eu tô determinada a noivar e casar. Então, quando eu e o Lucas, a gente já tava conversando, assim, sobre, eu disse: olha, eu gosto de você, acredito que a gente tem um interesse mútuo, mas eu tenho um negócio meio assim. Eu só quero começar a namorar se for pra gente casar. Se não for pra casar, eu não quero nem começar. E não é só com você, não, é com qualquer pretendente que aparecer. Então, eu acho melhor, já como a gente tem interesse pro outro, eu acho melhor a gente orar por um tempo e ver se realmente é isso, porque eu não quero perder tempo, não. E o Lucas também, ele é a personalidade dele, ele é muito determinado também, ele não brinca, ele não é de estar brincando, não, ele é bem sério. Então, a gente passou mais ou menos um ano orando, um ano e meio, e quando ele completou 18 anos, aí a gente começou a namorar. Então, nós namoramos por 3 anos e meio. A maioria desse tempo, a gente começou a namorar, ele veio com os pais, mais ou menos quase num tempo que ele tinha que voltar para os Estados Unidos para a faculdade. Então, a gente estava ali mais ou menos namorando tempo ali junto por 6 meses, talvez, um pouco mais do que isso. Aí ele foi aceito para o seminário, para ir para o seminário, para a faculdade, na realidade, em Chicago, né, nos Estados Unidos. Então, ele foi e eu fiquei, a gente ficou namorando, mesmo assim, só pelo telefone, né? Não é nada que tinha WhatsApp pra estar conversando, as coisas não eram tão modernas como agora, não. Dá pra namorar à distância bem fácil, viu, hoje. Mas, antigamente, era só mais no telefone, quando ele podia, e também o fuso horário era diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Mas nós estávamos firmes no nosso propósito. A gente gosta muito de um versículo que a gente tem, assim, como no período do nosso namoro, né? Que é Isaías 26:3, que diz... Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, nosso propósito estava tão firme diante do Senhor que a gente só colocou a nossa confiança nele, de que ele ia abençoar o nosso relacionamento e os nossos propósitos. Então, ele estava lá fazendo a faculdade por 4 anos, era a faculdade dele, mas quando ele estava lá com, talvez, nem lembro, talvez 3 anos, ele disse: Crislane, eu não aguento terminar essa faculdade, a gente tem que casar. Vamos casar, não tenho o que esperar. Aí, então, tá bom, então vamos. Aí ele veio pro Brasil, a gente se projetou, pedi minhas contas no emprego que eu gostava muito, mas não foi problema para mim. E nós nos casamos, ele veio, nós nos casamos. E foi ótimo. Ficamos aqui pelo tempo que o visto saía, porque ele ainda tinha que voltar para terminar, né? Os estudos dele, então o visto saiu em um bom tempo, nós voltamos e os nossos planos foi para voltar para os Estados Unidos e ficar lá só até ele terminar a faculdade dele, que seria só 2 anos, mas os nossos planos, gente, nunca são os planos de Deus. Então nós ficamos lá por 13 anos morando nos Estados Unidos. Tivemos os nossos filhos lá e trabalhamos com implantação de igreja lá em Chicago pela maior parte desse tempo.
Agora, ele fez qual curso? E esse curso tinha a ver com planos de vocês em relação ao ministério?
Sim, ele fez discipulado e evangelismo. Esse era o curso que ele fez. Então, os planos eram de voltar mesmo. Mas aí, depois que ele terminou o seminário... a gente começou a trabalhar com implantação de igreja no nosso bairro. Porque onde nós morávamos, no bairro onde nós morávamos, não tinha nenhuma igreja que pregasse o evangelho. Então, no mesmo tempo que ele terminou a graduação dele, um outro amigo da gente também se formou. E ele se formou para ser pastor. Então, e ele estava procurando um local para começar a implantação de igreja, para trabalhar. A nossa casa tinha era um apartamento pequeno e outra casa. Então, nós morávamos nesse apartamento menorzinho e alugávamos a casa. E esse amigo veio morar na casa e ele lá orando, compartilhando com a gente, dizendo que estava procurando igreja para pastorear e tudo, ou trabalhar com implantação de igreja. E a gente falou assim... Tipo, qual é o melhor lugar para começar uma implantação de igreja se não aqui nesse bairro? Não tem igreja que prega o evangelho. Então, a gente se juntou e nós quatro começamos a trabalhar com a implantação de igreja lá no nosso bairro, em Chicago.
Certo. Crislane, você contou que o seu plano era ter uma filha. Você tem 4 filhos hoje, né? Como foi que Deus frustrou esse seu plano também, né? Assim, a mudança de visão.
Vamos entrar um pouco na maternidade, né?
Sim, nós, depois de 3 anos de casados, eu fui pra... Não tava me sentindo muito bem, achando que era apendicite. Fomos lá no hospital e aconteceu que eu fiz alguns exames e a doutora chegou lá dentro do quarto dizendo que, olha, você tá grávida, você não tem apendicite, você tá grávida. Então foi uma surpresa boa, assim, muito, muito boa. Então, nós tivemos os nossos 4 filhos lá e... Os planos de Deus são muito melhores do que o meu, não tem comparação. Eu tenho a Késia, mais velha, de 10 anos, aí a Tábita, de 8, o Levi, de 6, e a Lucy, de 3 aninhos.
Ah, então a Késia, né, olha só, uma menina, foi a primogênita, né, olha só que coisa.
Sim,
interessante.
Foi a primogênita, a Késia.
E assim, ele já tinha, seu esposo tinha esse plano de ter mais filhos e vocês, assim, conversavam sobre isso, essa questão da frustração dos planos, né, vamos dizer assim, essa mudança de plano.
Sim, a gente praticamente, o que aconteceu foi que a gente teve a nossa primeira filha, a gente gostou e continuou tendo. Praticamente foi isso, assim. A gente não tinha esses planos, assim, vamos ter um filho, vamos ter 4 filhos. Não, foi acontecendo, né? Então, foi isso que aconteceu mesmo. Deus nos abençoou com os nossos filhinhos. E não sei, talvez vem mais, talvez não sei, talvez vem ou não vem, não sei ainda, não decidimos ainda.
Deixa acontecer, né, que aí a gente vai ver o que é que Deus tem pela frente, né?
Pois é.
E assim, Crislane, como tem sido para você cuidar, né, desses 4 filhos, é escadinha, né? E... Uhum. Como que Deus tem ajudado você e questão do ensinamento também, assim, o que que você tem aprendido e o que que você gostaria de repassar para mães que estão nos ouvindo hoje?
Tá. Realmente, assim, o pessoal fica dizendo assim, mas você tem 4 filhos, como é que você aguenta? Às vezes nem eu sei mesmo, honestamente. Eu vejo muito a graça de Deus, o cuidado de Deus comigo, com a minha família. E realmente é o trabalho de Cristo na nossa vida que nos faz capaz, né? É o que a palavra de Deus fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então é complicado às vezes ter todos os 4 ali e às vezes tem dias que é bem corrido mesmo, mas eu posso em Cristo. Eu posso, né? Então, eu tenho essa grande alegria, esse conforto de que eu posso criar os meus filhos com a força que Cristo me dá. E eu vi uma frase hoje, essa semana mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ver onde é que ela tá. Eu vi essa frase de uma missionária bem conhecida mesmo, Elizabeth Elliot. Ela diz que... deixa eu ver aqui, ver se eu encontro aqui. Ela falava nessa frase dela, que ela diz que o processo de moldar a criança molda também a própria mãe. E isso é verdade, isso é bem verdade, porque nesse processo, as mães que amam, né? Falando assim, as mães que amam e temem ao Senhor, aquelas, nós temos essa tendência de buscar mais o Senhor, né? A tendência de buscar o Senhor para pedir sabedoria, para pedir paciência. A gente tem essa tendência de buscar o Senhor e lançar sobre Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Então, acredito que o cristão que mais pratica 1 Tessalonicenses 5,17 é a mãe, porque a gente está orando sem cessar. A gente está orando ali sem cessar mesmo. E o que eu... Então, eu vejo isso como realmente um privilégio que Deus nos dá como mãe, né? Um presente divino que nos faz parecer mais com Ele. A gente busca Ele para se parecer mais com Ele, refletir Ele para os nossos filhos através da nossa vida. Então, é um privilégio maravilhoso que o Senhor tem dado. E o que eu posso dizer para as mães é: mães, aquele que começou a boa obra na sua vida como mãe e na vida dos seus filhos, ele é fiel e ele vai terminar o trabalho dele, até vai completar no tempo de Cristo. Então, um privilégio. Lembre que você pode todas as coisas em Cristo, né? E que ele é fiel para continuar e terminar a obra que ele começou na sua vida e na vida dos seus filhos.
Eu queria agora, Crislane, que você assim, focasse um pouco na questão do evangelismo, né, na vida dos filhos, porque os filhos precisam ser evangelizados, né? É interessante observar que muitas pessoas, muitas famílias, né, muitas mães, pais, ficam focados na carreira profissional dos filhos, né? Foca nisso, investe muito, eu digo assim, até mesmo entre os cristãos, e esquecem da educação cristã dentro de casa. Às vezes deixam essa parte com a igreja, com a EBD, e esquece de ter momentos de devocional, de leitura com a palavra, né? O discipulado mesmo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso na sua vida e também aconselhando aí as mães que estão nos ouvindo.
Sim. Eu concordo completamente. Realmente, às vezes, a gente deixa as coisas para a igreja, né? E não é. Assim, depois que eu recebi a Cristo, eu tive essa consciência de que cada pessoa era o meu campo missionário, ou a minha escola, ou o ambiente onde eu estava. Eu também trouxe isso para minha casa. Então, os meus 4 filhos são o meu campo missionário, né? Para a glória de Deus, os 3 mais novos já receberam a Cristo, inclusive, alguns meses atrás, 2 deles foram batizados. Então, é uma alegria que não tem como expressar no coração. Mas é uma coisa que continua, é uma continuação, né? Tem um discipulado. Então, eu vejo isso muito, sempre levei isso muito a sério, de ter os meus filhos como campo missionário. Então, desde cedo, até mesmo quando a gente só tinha a Késia, eu sempre lia livrinhos a respeito da Bíblia, contava para ela histórias. Eu mesma, assim, pegava uma bonequinha dela, um brinquedinho, e ali mesmo fazia uma ilustração com os brinquedinhos dela de uma história bíblica. Sempre cantei músicas para ela, né? Músicas que falavam do amor de Cristo. E ver os outros, e os outros continuaram da mesma forma. Quando nós tivemos a Tábita, e aí nós começamos já a fazer, mais ou menos, ler juntos, né, um versículo bíblico e outro, assim, elas muito novinhas. Mas sempre tendo essa rotina, essa ideia de que, olha, isso faz parte da nossa família, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, agora, atualmente, a gente continua fazendo, nada mudou, né? Nós temos o nosso momento devocional, eu faço escola com as minhas crianças em casa, né? A gente é uma coisa que a gente já fazia nos Estados Unidos. Então, quando nós nos mudamos, a gente não mudou. Nós continuamos fazendo o chamado homeschool. Então, antes disso, a gente faz o nosso devocional juntos. Cada um abre a sua Bíblia lá e a gente fala especificamente de uma coisa. Geralmente, quando eu vejo que eles estão brigando demais, então vamos ver o que a Bíblia fala de estar brigando demais, de estar chateado demais. Então a gente senta e, graças a Deus, olha, para todas as mães que estão escutando, tem o uso de todas as coisas que hoje está aí para nós usarmos. Tem tantas coisas boas, livros para crianças, com muitas referências que você nem precisa estar, né, tendo aquele trabalho todo de estar procurando. Tá tudo ali. Então, para as mães que estão escutando, aproveitem dos materiais que estão aí, né, para serem usados. Então, a gente faz esse devocional, a gente ora, a gente faz escola. Aí, depois da escola, eles têm uns dias eu vou para as minhas atividades domésticas, eles vão, brincam. E quando é à noite, né, o pai já tem terminado também o serviço dele à noite, nós fazemos sim um devocional como família antes de dormir, A gente faz o devocional e depois do devocional a gente pergunta, olha, o que, que você está grato hoje? O que, é que aconteceu na sua vida que você está grato? Então, cada criança fala e quem quiser orar, ora. Se toda a família quer orar, toda a família ora. Então, nós temos esse momento antes de todo mundo se recolher para a sua boa noite, né?
É, de fato, a gente vê assim, Cristo salvar nossos filhos é o maior presente da vida depois da nossa conversão, né? É ver nossa família também se rendendo aos pés do Salvador.
Demais, é.
Inclusive, está sendo um versículo divulgado na semana aqui na rádio, né? Ontem, sexta-feira, que diz, né? Não há maior prazer do que ver que os meus filhos servem a Cristo. Paulo falou isso, né? Sobre os... João, isso. João falou isso. Mas eu acho que para toda mãe, né, acho que não tem realmente nada melhor do que ver o filho servindo a Cristo.
Essa é a minha oração. Eu oro esse versículo muito. Eu oro esse versículo para que Deus, que se for da vontade dele, né, assim, eu sei que é a vontade dele que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Então, esse versículo, Joel, eu oro pedindo a Deus, Senhor, me dá essa alegria de experimentar, porque eu vejo isso nos avós do Lucas, né? A avó dele, os quatro filhos dela. Aí ela tá vendo já, ela tá tendo essa alegria de ver os netos casados ensinando aos bisnetos dela os caminhos do Senhor. Nossa, eu fico pensando assim, que alegria, né?
Privilégio, né?
Que privilégio, então, eu vejo agora os meus sogros, né? Vendo os quatro filhos casados e ensinando os filhos deles a respeito das coisas de Deus. Então, eles devem ter muita alegria. Então, eu peço a Deus para mim um dia experimentar dessa alegria também. Eu oro esse versículo constantemente também.
Certo. Agora, Crislane, você falou, assim, do material, né? Para quem tem acesso, é bem, bem fácil, né? Mas você tem algum específico que você gosta muito e que você poderia falar como sugestão para alguma mãe que está à procura? Tem algum aí em mente?
Eu tenho... Assim, a maioria das coisas que eu tenho usado foi o que eu trouxe, né, quando a gente veio lá dos Estados Unidos. Então... Eu já vi que alguns que eu uso em inglês tem em português. Eu uso alguns livros devocionais que, Joelma, vou ter que procurar em português. Mas se eu não me engano, tem um que diz que o nome do livro é Indies. Vou ter que voltar para ti.
Não tem problema. Só, mas realmente, só se tivesse um aí na ponta da língua, né? Mas não tendo realmente, a gente sabe que a internet, ela dá essa facilidade, né? De tá buscando bons materiais, não é? Então, sim, as mães podem aproveitar desse recurso que Deus nos dá.
Não, hoje em dia, assim, eu não... Eu tenho eles em inglês lá em casa. Geralmente, quando eles lançam em português, geralmente tem uma diferençazinha no nome do título, né, do livro e tudo. Mas eu posso procurar e deixar aí para quem precisar. Eu sei que provavelmente eles têm aqui. Eu sei que um deles eles provavelmente têm aqui. É um livro de devocional que fala de Deus e a ciência. A junção deles dois. É um livro maravilhoso. E de todos os devocionais que eu já usei com os meus filhos, esse foi um devocional maravilhoso mesmo. Então, vou ter que procurar como é ele em português.
Tudo bem, bem interessante, viu? Vamos fazer o seguinte. Depois você passa para a gente aqui na rádio. E se alguma mãe que está nos ouvindo interessar, entre em contato que a gente repassa, né, João Lucas?
Com certeza, Joelma. Crislane, você tem alguma mensagem aí para as mães neste dia? Bem que você já falou muita coisa, muitos conselhos, né? Mas tem algo a mais a acrescentar para as mamães que estão nos ouvindo, que tem seus filhos aí de diversas idades, né? Algumas, inclusive, né, se converteram depois que os filhos já chegaram à juventude, né? Não tiveram essa experiência, né, de se converter com a criança ainda ali no comecinho, para ir educando do início. mas apesar da dificuldade, tem tentado, né, inserir o evangelho no coração do seu filho, né? O que você tem aí a dizer para acrescentar às mamães que estão nos acompanhando agora?
O que eu vou acrescentar é que Deus ama os nossos filhos mais do que a gente. Ele ama, ele cuida bem mais do que a gente cuida deles. Então, a gente pode, sem dúvida, às vezes é difícil como um ser humano, né? Mas a gente pode confiar no Deus que ama os nossos filhos mais do que a nós mesmas. Então, ele que começou a boa obra, né? Na vida da mãe, daquele filho, ele vai completar. Ele é bom e ele é um Deus cheio de misericórdia. Então, confiar mesmo no Senhor.
Certo, Crislane, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, muito bom, super proveitoso. Quem é Jesus para você? Esse Jesus que frustrou aí todos os seus planos.
Graças a Deus por isso. Ele é o meu resgatador e o meu transformador. Quando eu falo resgatador e transformador, é que ele realmente me resgatou. Mesmo que eu não tive essas experiências na minha vida de se envolver com coisas ruins como drogas, prostituição, essas coisas assim, que geralmente a gente gosta desses testemunhos assim, né, extraordinários, e realmente eles são extraordinários mesmo, traz glória a Deus, mas mesmo que nesse ponto de vista que eu não estava envolvida nessas coisas, né, essas coisas assim ruins, tá na escuridão sem conhecer a Cristo também é uma coisa ruim. Eu estava na escuridão tanto quanto aquelas pessoas que se envolveram com coisas piores. Diante de Deus, Deus é um Deus justo. Diante de Deus não tem um pecadinho, um pecadão. Tudo é a mesma coisa diante do Senhor. Então, eu estava na escuridão do pecado mesmo. Então, ele me resgatou, ele me transportou para o reino da luz do Filho dele. Então, eu sou grata a Deus porque só em lembrar dos meus planos, você pode ver que eu vivia numa vida escura. Não quer dizer que querer se formar em fisioterapia ou qualquer outra coisa é uma coisa ruim, não. Mas o que o teu coração, qual os propósitos ainda atrás daquela coisa boa. Então, eu sou grata a Deus porque ele me resgatou mesmo do pecado, dos meus planos, das coisas que realmente não agradavam a ele. E quando eu falo que ele me transformou, eu realmente não sou, eu não seria quem eu sou se não fosse a pessoa de Cristo. Ele realmente transformou o meu coração, transformou, mesmo indo para a igreja, eu tinha algumas ideias a respeito de Deus. Eu achava que Deus era aquele Deus amoroso, que ele realmente é, mas eu tinha que fazer as coisas bem certinhas, porque ele estava só me olhando. Assim que eu fizesse alguma coisa de errado, ele estava pronto para me punir. Então essa era a ideia que eu tinha de Deus. Eu tinha que estar fazendo tudo bem bonitinho, continuar tudo bem bonitinho, porque senão a desgraça ia vir. Então ele me transformou, quando ele transformou meu coração, ele também transformou a minha mente, de como eu entendia Deus, de como eu conhecia Deus. Então eu vejo ele como meu transformador também, porque ele realmente me transformou por dentro e por fora. Para a graça. É isso que ele é.
Crislane, muitíssimo obrigado por participar do nosso programa Minha História. Tem alguma canção que fala com você, que você gostaria de ouvir? E uma curiosidade, você falou daquela música que ouviu, né, quando era criança. Você lembra qual a canção, se era que fez vocês converter? Será que não era a canção do Diante do Trono, Preciso de Ti, ou outra música?
Sim, era mesmo.
Pelas palavras que você falou, né, pela letra, eu lembrei dessa canção.
Sim, era. E até hoje, quando eu escuto assim essa música, eu lembro daquela noite, como foi, como realmente, tipo assim, é o que Pedro falou uma vez, né? Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra da... Foi mais ou menos aquilo que veio na minha cabeça, assim, para onde é que eu vou? Eu não preciso, não tem nada que eu precise além do Senhor. Então, foi realmente essa mesmo.
Podemos tocá-la, então?
Podem, com certeza, podem tocar, sim.
Pois a gente vai ouvir agora, tá? Vamos finalizar com ela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Deus abençoe você, né? Sua missão de mãe, é nossa missão de mãe. Você que também está nos ouvindo, feliz Dia das Mães para você, Crislane, para você que me ouve agora. E até o próximo Mini História.
Sim, feliz Dia das Mães para você, Crislane, né? Para Joelma Pontes, que Deus possa abençoar todas as mamães ouvindo a gente agora. Parabéns pelo seu dia, que a história da Crislane possa abençoar, que você guarde cada palavra que você acompanhou e compartilhe aí com outras mamães. Está no site radioceara.fm, está no Deezer, está no Spotify, está no iTunes e em outros agregadores de podcast para você ouvir quantas vezes quiser. E lembrar que também tem outros podcasts lá no site da Rádio Seara para você ser abençoado por Deus. Então vamos ouvir Diante do Trono, Preciso de Ti. Obrigado, Crislane. Bom dia.
Obrigada.
Preciso de Ti. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tem. Thank you.
O amor de Deus pode mudar a sua história.